Declaro aberta a terceira reunião da Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, da terceira sessão legislativa ordinária e da 54ª Legislatura. A presente reunião tem por objetivo a realização de audiência pública, atendendo ao requerimento número 1 de 2013, de minha autoria, com a finalidade de informar a subcomissão sobre os últimos acontecimentos, as vistorias já realizadas, os prazos para a conclusão das obras e todas as demais providências necessárias para a realização da Copa do Mundo de 2014. Para participar da audiência pública foram convidados o excelentíssimo senhor ministro Aldo Rebelo, ministro de Estado do Esporte, aqui presente, a quem convido a tomar assento junto à mesa. Senhor ministro Aldo Rebelo. Senhor ministro Aldo Rebelo, senhor senador Blairo Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal, antes de passar a palavra ao ministro, como presidente dessa comissão, vou fazer um relato breve sobre as impressões do presidente dessa comissão com relação às obras da Copa para acontecidas até o momento e também a realização da Copa das Confederações. No último dia 30 de junho, a Seleção Brasileira de Futebol ganhava pela quarta vez, sendo a terceira consecutiva, a Copa das Confederações. Depois do excepcional apresentação, quando goleou por 3-0 a Espanha, atual campeã mundial, e da Eurocopa. Como amante do futebol que sou, registro com imensa satisfação a excelente campanha do time brasileiro, comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Superando as melhores expectativas possíveis, a seleção Canarinho demonstrou grande evolução ao longo da competição e consagrou-se na final ao vencer de forma muito convincente os espanhóis. Podemos afirmar que dentro de campo a Copa das Confederações do Brasil foi um sucesso absoluto, que traz grandes esperanças de uma participação destacada da seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, senhoras e senhores, cumpre a esta subcomissão exatamente analisar e debater os resultados deste grande evento fora de campo. Temos a obrigação de fiscalizar a realização do evento, avaliar a sua organização e aferir os gastos públicos e privados com o objetivo de identificar eventuais equívocos que devam ser sanados até a Copa do Mundo de 2014. A Copa das Confederações de 2013 foi a nona edição da competição realizada a cada 4 anos pela FIFA e teve como sedes Brasil entre os dias 15 e 30 de junho, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, ou seja, 6 das sedes, das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014. A competição contou com a participação de 8 equipes, a campeã da Copa do Mundo de 2010, os campeões continentais e o Brasil, país sede, além da vice-campeã europeia, Itália, pois a campeã Espanha já obtivera a vaga por ser campeã do mundo. Das seleções participantes, 4 eram campeões mundiais, Brasil, Espanha, Itália e Uruguai. É importante registrar que o período também foi marcado por protestos ocorridos em várias das principais cidades do país, inclusive nas cidades que receberam os jogos. Provocados pelo aumento dos preços nos bilhetes de transportes públicos, também tiveram como foco o descontentamento dos manifestantes com os elevados gastos públicos com a construção das novas arenas em comparação com a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade brasileira pelos governos federal, estaduais e municipal. Além dos protestos diários nas imediações dos estádios, outros incidentes ocorreram durante a Copa das Confederações e merecem a atenção de todos os organizadores. Uma inundação no Aeroporto Internacional de Salvador e dificuldades para o treino da seleção do Uruguai na capital baiana, o assalto à mão armada que teve como vítima a esposa do goleiro Júlio César, a Suzana Werner, em Fortaleza, um suposto furto à delegação da Espanha no hotel em Recife e problemas relacionados aos treinamentos do Uruguai ocasionados pelas fortes chuvas que alagaram o estádio do Arruda, também na capital pernambucana. Há números, no entanto, que merecem celebração. O público presente nos estádios, de 804.659 espectadores, representou um crescimento extraordinário na média de público quando comparado, por exemplo, às duas Copas das Confederações anteriores. Foram 50.291 pessoas em média por partida no Brasil, contra 36.555 pessoas por partida na África do Sul e 37.694 na Alemanha. Aliás, entre as 9 edições do torneio, o número só não foi superior à edição do evento em 1999, quando os mexicanos sediaram os jogos do torneio e tiveram ocupação média de 60.625 pessoas nos estádios. O jogo de maior público no torneio foi a final entre Brasil e Espanha. Foram registrados 73.531 pagantes no Maracanã, sendo que a capacidade do estádio é de 79 mil lugares. Em Brasília, no jogo de estreia do torneio entre Brasil e Japão, no estádio com capacidade para 71 mil espectadores, houve uma taxa de ocupação de 95%, com a presença de 67.423 pessoas. Os piores públicos ocorreram nos jogos entre Tahiti e Nigéria, no Mineirão, e Nigéria e Uruguai, na Arena Fonte Nova, com um índice de ocupação de 32% e 49%, respectivamente. Mesmo assim, a taxa média de ocupação nas arenas construídas para o evento teste da FIFA, um ano antes da Copa do Mundo, foi de 80%. Além disso, convém destacar que a Copa das Confederações da FIFA foi este ano o evento esportivo que obteve a maior audiência televisiva no Brasil. A competição também atingiu liderança no índice de audiência de 2013 na Espanha, tornando-se a Copa das Confederações com o maior público televisivo da história. A competição definiu novos recordes de audiência da fase de grupos à final. Em alguns dos principais mercados, sedimentando o status como um dos principais eventos do calendário esportivo mundial e dando uma clara amostra de demanda a ser esperada pelas emissoras na cobertura da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. A média de telespectadores para as partidas dessa edição da Copa das Confederações da FIFA nos principais mercados foi 50% maior do que na edição de 2009. Mais de 69,3 milhões de pessoas assistiram à final de 2013 em 10 dos mercados principais, tais como Alemanha, França, Estados Unidos e China, o que significa um aumento superior a 11 milhões de espectadores em comparação com a audiência nesses mercados na final da edição de 2009, disputada na África do Sul. 42 milhões de brasileiros assistiram ao vivo a final entre Brasil e Espanha, uma audiência nacional quase 50% maior que na final da Copa do Mundo da FIFA da África do Sul, em 2010. Na Espanha, 10 milhões e 700 mil pessoas acompanharam a partida, o que se tornou a maior audiência do ano na televisão espanhola. São resultados surpreendentes, senhor ministro, sobretudo se considerarmos que o horário em que foi jogada a final era tardio na Europa, um dos principais mercados para o futebol. Outra boa nova foram os gastos estrangeiros no Brasil, que superaram as expectativas da Copa das Confederações para 2013, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. Os visitantes internacionais gastaram, em média, R$ 4.854 durante 14,4 dias que permaneceram no Brasil. E isso aconteceu mesmo com as manifestações nas 6 cidades-sedes e em outras cidades. O Ministério estima, ainda de forma preliminar, que 20 mil turistas estrangeiros tenham vindo ao país número esperado pela pasta. Os dados estão na segunda rodada de resultados preliminares de um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. Foram analisados os dados de 7.357 entrevistados, do total de 14 mil entrevistas feitas durante os jogos. Segundo o que já foi apurado, os gastos dos turistas internacionais superaram a média do que geralmente gastam os estrangeiros que visitam o país, que é em torno de R$ 2.500 no período de estadia. Além disso, os estrangeiros superaram também os brasileiros. Os gastos desses foram, em média, R$ 1.042 em 3,3 dias. Para os estrangeiros, a média diária foi de R$ 307, enquanto que os brasileiros foi de R$ 337, os brasileiros R$ 315. Em relação aos turistas brasileiros, a maior parte é paulista, 30,2%, seguidos de pernambucanos, 8,3%, mineiros, 6,7%, fluminenses, 5,8% e paraibanos, 5,5%. Entre os internacionais, os mexicanos, 30,9%, foram os mais presentes, seguidos pelos americanos, 13,7%, uruguaios, 9,2%, espanhóis, 7,4%, japoneses, 7%. Os americanos foram os únicos sem uma seleção que os representasse nos Jogos da Copa das Confederações em 2013. A pesquisa mostra também que o grau de satisfação está acima de 50% na maioria dos serviços. A segunda rodada de resultados levantou a satisfação em relação ao preço dos serviços prestados. Brasileiros e estrangeiros avaliaram como boas ou ótimas. Na maioria dos serviços, 74,6% avaliaram positivamente os resultados. 71,5% o serviço de táxi, 61,1% o transporte público e 62,8% aprovou o preço dos ingressos. Já o preço da alimentação nos estádios foi considerado ruim e muito ruim pela maior parte dos participantes, 78%. Segundo palavras do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Flávio Dino, a Copa das Confederações gerou, com o turismo estrangeiro, 740 milhões ao país, com a presença de mais de 100 mil brasileiros que viajaram no período. Ele disse ainda que as manifestações populares de protestos ocorridos durante a Copa das Confederações não prejudicaram o turismo estrangeiro no país e que 90% dos turistas declararam a vontade de retornar ao Brasil para a Copa do Mundo em 2014. Enfim, tal como se manifestaram a FIFA, o Comitê Organizador Local e o Governo Federal, quando concluíram, 3 dias após, ao final, uma avaliação detalhada sobre a Copa das Confederações de 2013, considero que o balanço final do evento é um sucesso. Há ainda vários questionamentos a serem feitos sobre os custos dos estádios, as obras destinadas à realização da Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Porém, penso que no que se refere ao evento, passamos no primeiro teste. E isto mesmo considerando a onda de protestos enfrentados no período do evento. É importante identificarmos as falhas ocorridas para que sirvam de exemplo para a Copa do Mundo na FIFA, que será realizada em 2014, que começa em menos de um ano, envolvendo não mais 6, e sim 12 cidades sede. É onde devem ser implementadas as principais lições tiradas da experiência da Copa das Confederações. A necessidade da entrega dos estádios e das instalações temporárias dentro do prazo acordado para a Copa do Mundo foi o aprendizado-chave para superar os desafios encontrados na organização da Copa das Confederações, tendo em vista particularmente que a escala de operação é ainda maior. de 16 para 32 dias de eventos, de 16 para 64 jogos, de 8 para 32 times e de 6 para 12 sedes, e de 75 para 550 sessões de treinamento, de 54 para 254 voos das seleções. Temos muito a fazer. Por isso é fundamental ouvirmos o senhor ministro dos Esportes, ministro Aldo Rebelo, em sua visão, como foi a Copa das Confederações e o que podemos esperar para a Copa do Mundo. Assim, passo a palavra a Vossa Excelência, meu caro deputado, no exercício do Ministério dos Esportes, como ministro Aldo Rebelo.